a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, pessoal, voltamos. Hoje gravando cedo, porque minha companheira está muito feliz. Não se importou em dormir pouco, porque tivemos vitória do OKC nesse segundo dia de play-in. Bom dia, Agatha, como é que você está? Sua voz deve estar até assim mais radiante, né?
Bom dia, Liga. Quinta-feira, quase sexta. O colo jovem amanhã, inclusive. Bons momentos, né? Pós-temporada de Oklahoma está de volta.
Eu achei engraçado, né? Porque daí muita gente estava elogiando o OKC, coisa que você já faz há bastante tempo, né? É engraçado quando as pessoas começam a assistir o time, né? E daí elas se dão conta do que tem ali. Mas vamos começar falando do primeiro jogo da noite, né? Agatha, Chicago Bulls e Toronto Raptors. O Bulls foi até o Canadá e destruiu o dinossauro com uma personagem bastante peculiar, eu acho. Pegou todo mundo de surpresa, a filha de DeMar DeRozan aí com um aproveitamento altíssimo em impedir a pontuação adversária. Limitou aí o Toronto Raptors a 50% apenas na linha do lance livre, porque ela utilizou toda a sua potência vocal. É bom, né? Porque é aquela coisa do feitiço sendo jogado contra o feiticeiro, né, Agatha? Porque o Raptors recentemente usou aí o Dino, né, para atrapalhar a galera na hora do lance livre. Dessa vez, a filha do DeMar foi lá e pau, fez o mesmo. E com um aproveitamento muito maior, né, Agatha? Você viu os vídeos dela antes da gente entrar aqui efetivamente no jogo?
Vi os vídeos, vi ao vídeo, inclusive, né? Maravilhosa. Com uma jaqueta. Tava escrito Daddy's Girl, né? Incrível, incrível. De fato, a jogadora, né? A peça Chicago Bulls que merece um Supermax na próxima temporada, Drica.
Bom, ela foi a craque do jogo, mas, né, o Bulls foi até o Canadá, destruiu aí o dinossauro, né, eliminou o Toronto Raptors, que deu adeus aí às chances de playoffs. O Chicago Bulls enfrenta agora o Miami Heat por essa vaga. Chicago Bulls aí que teve um aproveitamento de quase 49% de field goal, 27 da linha dos 3 e 82 da linha de lance livre. Destaque aí para o Zach LaVine, né? Que principalmente no terceiro quarto fez um belo jogo, ele terminou com 39 pontos. O DeRozan, 23 pontos. E o Vucevic terminou aí com duplo-duplo, 14 e 13. Do banco vieram 21 pontos. Agatha, a gente teve aí, né, algumas situações em que o Chicago Bulls foi superior ao Toronto Raptors. Primeiro ponto, a pontuação do banco. O Chicago Bulls teve aí 21 pontos vindo do banco, enquanto do lado do Toronto Raptors apenas 8. Então, quando a rotação começava a acontecer, né, o Toronto Raptors aí sentia isso tanto na defesa quanto no ataque. No garrafão, o Chicago Bulls foi superior, foram 52 pontos contra 40 do Toronto Raptors. Na segunda chance, o Raptors deu aí uma pequena surra no Toronto, foram 22 contra 8, muito por conta do número de rebotes. E no, nos contra-ataques, aí o Chicago Bulls com 14 contra 8. Do lado do Raptors, a gente teve 50 rebotes, 16 desses ofensivos, e por isso esse reflexo aí, né, no, nos pontos de segunda chance. A gente falava, né, lá no primeiro episódio, quando a gente apresentou o play-in, sobre como o Raptors era um time mais consistente, né, mais equilibrado, com peças que vinham, né, numa boa fase aí para poder vencer essa partida, o que não aconteceu. O Siakam terminou com 32 pontos, o Fred VanVleet com 26, o Scottie Barnes com duplo-duplo 19 e 10, mas ainda assim não foi páreo para esse Chicago Bulls. Eu assisti ali o finalzinho do terceiro quarto e o quarto quarto porque eu estava trabalhando. E foi bem quando o Chicago Bulls deu essa virada, né? Conseguiu aí assumir a liderança que tinha tido lá no comecinho e ficar com essa segunda chance, né, para enfrentar o Miami. E eu percebi nesse último quarto, pareceu um time com muito mais vontade do que o Toronto Raptors, pelo menos aí nos últimos minutos, né? Empurrado aí pela filha do DeRozan, mas um time muito mais atento, né? A gente teve aí 14 turnovers pro lado do Raptors, vários deles, inclusive, aí nessa reta final. Então, o Chicago Bulls conseguiu aproveitar melhor os bons momentos dos seus jogadores, né? Como o Zach LaVine, por exemplo, ali na reta final. Qual foi a tua percepção, Agatha, para você? Qual foi o fator determinante aí para que o Bulls fosse lá no Canadá derrotar o Raptors e ficar com essa vaga para enfrentar o Miami Heat?
Dica, brincadeira, essa parte da filha do DeRozan. O time do Raptors, ela arremessou 18 de 36 da linha do lance livre. Isso são 18 lances livres errados, uma média de 50% de acerto. Isso é o maior número de arremessos de lance livre errado pelo Raptors desde 1997, né? Foi, obviamente, a pior marca da temporada desse time e a pior marca, talvez, da temporada da NBA de qualquer time, né? 18 pontos. O jogo acabou com uma diferença de 4 pontos. E 18 lances livres é uma coisa absurda. E eu acho que com certeza fez diferença e é um dos grandes motivos pelos quais o Raptors não está disputando essa última vaga agora com o Miami Heat. E é uma coisa tão simples ali, é algo que você não imagina que seu time vai esbarrar, pelo menos não dessa forma, numa situação de pós-temporada, com 18 lances livres errados novamente, 18, 50%. O Siakam mesmo errou 2 de 3 ali no finalzinho, numa falta para 3 pontos, que não pode acontecer. Se você quer ser o franchise player de uma franquia, você não erra os lances livres no momento final. A gente vai até falar disso porque foi algo que aconteceu no jogo de Oklahoma. E, enfim, Shai terminou com 100%, Giddey terminou com 100%. Não dá para errar os lances livres dessa forma. Um time que quer chegar em algum lugar. E aí fica essa sensação de que podia e deveria ter vencido no Rubica. Um time que em determinados momentos esteve na frente com 18 pontos, né? 19 pontos foi a maior liderança. O time do Bulls, ele ficou na frente no segundo, ali no começo do segundo quarto, por 1 ponto. E foi isso até depois da metade do quarto-quarto. Se você olha o gráfico, especialmente quem é torcedor do Toronto Raptors, fica muito bravo, muito estressado de ver como o time engasgou no final. Jogando em casa, jogando com seus principais jogadores, jogando bem durante toda a partida. Então, mostra de fato que o que determinou essa derrota foram os lances livres, Drica.
E foi bem ali na... pouco antes da metade do quarto-quarto pra frente, né? Que a coisa desandou de vez e nunca mais voltou a acontecer. Como você falou, né, jogando bem, os principais jogadores jogando bem durante toda a partida, e a gente vê nas próprias estatísticas mesmo, né, o Raptors teve mais rebotes ofensivos, teve mais assistências, foram 3 assistências a mais pro Raptors, 3 jogadores com mais de 10 pontos e jogando bem, né, o Siakam, o Van Vliet, o Barnes. Mas aí faltou aquela responsabilidade, talvez, né? De ter um pouco mais de capricho. Como você falou, brincadeiras à parte, desconcentra, claro que desconcentra, né? Gritos, enfim, qualquer coisa. Mas a gente tá falando de uma arena inteira contra o Chicago Bulls, né? Que teve aí um aproveitamento, por exemplo, da linha do lance livre de quase 82%. Foram 18 de 22 contra 18 de 36 do Raptors. E aí faltou esse capricho, porque era jogo eliminatório, não tem uma segunda chance pro Raptors, né? E aí a temporada que, ok, não sei, o time não seria campeão, mas poderia ser um pouquinho mais longa, escorreu aí pelas mãos do Toronto Raptors na noite de ontem. Mas, Agatha, agora chegou o seu momento, chegou, Agatha Matos. Porque tivemos OKC e Pelicans, e aí eu tenho certeza que seu cardiologista vai estar feliz, porque tá em dia aí o coração, que foi um jogo muito, muito equilibrado, né, do começo ao fim. O OKC e o Pelicans fazendo aí um ótimo jogo. O embate entre Brandon Ingram e Shai, principalmente no segundo tempo, foi muito bacana de se assistir, se você não é torcedor de nenhum dos dois times. Então, foi um jogo para testar o seu coração, né, Agatha? Antes da gente falar aqui das estatísticas e tudo mais, como foi Agatha Máximo reagindo ao jogo de ontem?
Obrigada. Poucas pessoas, além dos fãs de Oklahoma, inclusive os Benji, Petlas e sofredores, tiveram oportunidade de ver mais de um ou dois jogos do OKC. Eu não sei se você tivesse um verdadeiro interesse em assistir um time muito jovem. Você não viu muitos jogos desse time de Oklahoma. Então, eu vi o trabalho sendo colocado em prática. E esse time é muito engraçado, porque eu confio mais nesse time do que eu confiava no time que tinha o Chris Paul, por exemplo. E parece que eles são muito focados em fazer aquilo que é proposto pelo Mike e de fato, executar o plano de jogo. Isso me deixa até tranquilo, assim. Eu acho que eu fiquei nervosa no final do jogo. Empatou, o outro time passou, e toda essa loucura. Mas você não via o time mais jovem da NBA, né? O segundo time mais jovem da história da NBA. Se precipitando por conta disso. A gente tava falando ontem da quantidade de turnovers que o Lakers teve e o Timberwolves teve durante a partida, né? Foram 20 turnovers para cada lado. São 40 turnovers na partida. Ontem o Oklahoma teve 7 turnovers durante a partida. O time do Pelicans teve 11. Metade aí, assim, se soma aí, menos da metade. E o Oklahoma sendo esse time tão jovem, conseguindo executar aquilo que foi proposto. E para além disso, já a gente vai entrar nas situações individuais. É o grande trabalho do Mike, né? De conseguir adaptar as defesas ao que o jogo estava propondo e adaptar também os ataques, né? A gente viu o Shai muito marcado durante o jogo inteiro, com dobra, né? Até subindo mais um jogador para ajudar. E a gente viu o quanto esse time é plural. Muito se falou do Shai a temporada inteira, o Shai na corrida para MVP, o Shai como um dos maiores pontuadores da temporada, mas quem não tinha assistido o Oklahoma City Thunder jogar, agora entendeu o porquê Josh Giddey foi escolhido na posição 6, o porquê o Dort continua sendo uma grande opção de jogador para o futuro desse Thunder, e porque o Jalen Williams está sendo cotado como rookie do ano, né?
Então vamos lá, vamos às atuações desses dois times, né? Os números em geral, assim, né? Até alguns dos fundamentos aí o Pelicans fez melhor, né? Como, por exemplo, os rebotes. Mas, como você falou, tivemos atuações individuais que refletem no coletivo aí que fizeram o OKC vencer esse jogo por 5 pontinhos para desespero de Agatha Máximo no final. O OKC teve aí um aproveitamento de mais de 45%, né? 42 de 92 do arremesso de quadra. 30% praticamente aí dos 3 pontos, 11 de 37. Na linha do lance livre, que a gente acabou de falar aí, né? O quão importante é 87,5% para o time em geral. Foram 38 rebotes, 13 deles ofensivos. 25 assistências, 5 blocos e, como você falou, apenas 7 turnovers. Pelo lado do Pelicans, números parecidos, né? 48% de field goal, 32% dos 3 pontos, 83% de lance livre. Foram 48 rebotes, um a mais ofensivo do que o OKC. 27 assistências, 4 blocos e 11 turnovers. E aí vem essa questão da do desempenho individual, né? O Shai terminou com 32-5-3, 100% de aproveitamento da linha do lance livre, foram 8 de 8. Vários deles no final, na reta final, gelado, como o Mike Conley na noite anterior, coisa que não aconteceu pro Siaka, né? Josh Giddey terminou com 31-9-10, 85,8% da linha do lance livre, acertou 6 de 7. Lu Dort, 27-5-1. O banco contribuiu com 14 pontos. Do lado do Pelicans, a gente teve o Ingram fazendo um grande jogo, foram 30 pontos. Trey Murphy, 21. O Herb Jones, 20. O Valanciunas teve um duplo-duplo com 16-18. O McCollum ficou um pouco abaixo, deu uma acordada ali no final, né? Meteu umas bolinhas de 3, terminou com 14 pontos e 17 vieram no banco. Quando a gente olha para a distribuição em quadra, né, Agatha, também foi um jogo, a gente percebe o quão equilibrado foi. No garrafão foram 58 pontos para o OKC, 52 para o Pelicans. De segunda chance, 24-23. E nos contra-ataques, 13-10. Então foi realmente um jogo muito equilibrado. E como você falou, algumas individualidades e esses, principalmente, eu acho, esses ajustes feitos durante o jogo deram aí ao OKC essa vitória. Porque como você falou, o jogo ele pode ser muito distribuído nesse OKC. Se o Shai está muito marcado, o Josh Giddey chamou, por exemplo, a responsabilidade em vários momentos do jogo. Se o Josh Giddey, por um acaso, né, não está bem, ele que... Foi pra cima, inclusive, do George Richardson ontem, né? Depois de levar uma cotovelada aí nos países baixos. O Shai consegue fazer isso, o Lu Dort muito bem também, né? Metendo umas bolas importantes. Então, acho que a constância do OKC durante o jogo refletiu nesse resultado, né, Aleta?
Exatamente, Drick. É algo que a gente viu a temporada inteira, né? De novo. Quem estava acompanhando essa evolução deles sabe de tudo isso. O Shai no primeiro tempo do jogo, da partida até o intervalo, teve 7 pontos, né? E a gente entrou no intervalo praticamente empatado. E assim, para quem não conhecia esse time, ficava sem entender, né? Como que um time que tem os maiores pontuadores da temporada tá nessa situação, assim. Pensa no Dallas em que o Luka não, que o Luka faça 7 pontos hoje, né? É difícil pensar nesse Dallas chegando em algum lugar. A gente teve o Dort fazendo a maior pontuação da temporada dele. Muita gente criticou o Dort durante a temporada e até com certa razão. Não vou tirar a razão do pessoal que esperava que o Dort fosse ter um aproveitamento melhor nos arremessos durante essa temporada. Contribuir mais. Mas o Dort bem é sempre um sinal de que o Oklahoma vai jogar bem. A gente perdeu pouquíssimas partidas em que o Dort arremessou mais aí de 60, 50, 60%. E ele teve também os clutch moments dele, né? Ali os lances livres em que ele foi frio e conseguiu performar. Então ele terminou a partida com 27 pontos e ele com certeza foi o termômetro do começo do jogo, né? Fazendo as cestas, arremessando de 3. E especialmente, Drica, a gente precisa falar, né? Todo episódio parece que a gente vai ter que dedicar um momento para falar sobre o desempenho defensivo desse garoto. Ele terminou com 5 faltas, mas parece até que elas foram milimetricamente calculadas, né? Para acontecerem quando tinham que acontecer. Um trabalho defensivo especialmente importante naquela última posse do Brandon Ingram. Nas duas últimas lá, tem uma que ele mete a bola de 13 e até questionando se foi falta, mas foi uma defesa limpíssima. E a última em que ele erra, de fato, o arremesso. Mas o Dort fez isso durante a partida inteira contra quem quer que fosse. Você viu o carrapato ali a todo momento, e ainda entregou na parte ofensiva enquanto o Shai não podia fazer isso. É um jogador, Drica, que eu sempre falo, isso há várias temporadas, e você tá de prova. Ele me lembra muito o Marcus Smart e a forma como o Marcus Smart é o coração do Celtics, né? E ver isso no Dort, ver como o Sam Presti acredita nele, mantém ele no time, me deixa muito feliz, porque eu acho que todo time que é campeão precisa de um jogador assim. Não é a grande estrela do time, mas é o coração, é o motor, é um termômetro daquilo que vai se tornar um dia uma franquia muito vencedora, né?
É, e eu digo por experiência própria como é bom ter um jogador assim, né? Porque como você falou, as faltas elas foram calculadas, ao contrário, por exemplo, do que a gente viu no, na noite anterior, no caso do Towns, né? Que ficou ali estourado em faltas durante muito tempo e aí não conseguiu desempenhar seu papel defensivo. No caso do Dort, não aconteceu, né? Chegou a quinta falta, chegou, mas em momentos em que isso poderia ser, acontecer, né? E quando você o compara a Marcus Smart, e eu digo que é importante, né? Por essa energia, né, que o jogador traz, porque eu percebo muito isso no Celtics, como o Smart, por exemplo, puxa os outros jogadores a evoluírem defensivamente, e é nítido, né, para quem acompanha o time, por exemplo, eu que acompanho muito o Celtics, você que acompanha o KC, quando você vê todos os jogadores, né, evoluindo juntos defensivamente. E é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Agatha? Uma boa defesa, um time com uma boa defesa, já tem indicativos a mais para ser campeão do que um time que tem defesas nulas. E a gente tá vendo isso nessa temporada, né? O Dallas Mavericks aí, mesmo com o Luka Doncic, não chegou nem no play. Muito por isso, né? Porque não tinha um time, não tinha uma estrutura defensiva. Então, é muito importante. E a gente, sempre que fala de OKC aqui, a gente fala, né, Agatha? Esse time é bom, já é bom e vai ficar ainda melhor. Não só pelas picks que já tem, mas tem o Chet para voltar na temporada que vem. E aí o que será feito dessas picks, né? Se elas virão com jovens ativos jovens ou se serão peças de troca. Enfim, é independente. O time já é muito bom e mostrou isso ontem. E vai ter mais uma oportunidade de mostrar isso amanhã na sexta-feira. Agatha, para finalizar esse nosso episódio, a gente vai ter então Chicago Bulls e Miami Heat pelo lado do leste. Quem vencer vai pegar o Milwaukee Bucks. E no oeste, Timberwolves e OKC definem a oitava colocação e quem vai enfrentar o Denver Nuggets. A gente não vai fazer aposta hoje, efetivamente agora, mas queria que você desse uma dica aí para quem aposta na Sportsbet ou para quem vai fazer o seu cadastro entre hoje e amanhã, porque dá tempo. Você apostaria em Chicago Bulls ou Miami Heat?
Olha, situação complicada, mas eu vejo mais ímpeto do Bulls. E muito nem deixaria feliz se as duas seeds 10 vencessem o play-in lá. Foi a primeira vez que uma seed 10 venceu um jogo ontem com o Bulls. E aí a gente teve a segunda vez já, logo em seguida, com o Oklahoma. Tava 0-4 para os times da décima posição. E aí agora nós temos dois times na décima posição avançando. E da mesma forma, os dois times que estão na oitava posição não estão no seu melhor momento. Estão longe disso, né? Bom, eu acho que talvez o Ed até um pouco mais conectado com a situação do momento. Mas o Timberwolves, de fato, aqueles 20 turnovers... O Anthony Edwards não fez uma partida tão boa e ainda existe todo aquele drama ao redor de Rudy Gobert, fazem com que talvez pela primeira vez as duas equipes na colocação, na décima colocação, sejam as favoritas para passar de fato para a pós-temporada. E eu fico feliz com essa situação, apostaria na vitória dos dois times. E tem outros dois fatores importantes, né, que eu acabei não tratando. E são os dois garotos de 20 anos. Muito se falou do Jaren Williams, que é o J-Dub, né, que tá concorrendo ao Rookie do Ano. Mas a gente tem outro Jaren Williams, inclusive, muito se falou na transmissão americana ontem, né, porque acabou não acontecendo muitos jogos nacionais do Thunder lá na temporada. Então, a galera confundia, né, tem dois jogadores com o mesmo nome. Esse é o Jay Will, e ele fez 8 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. Foi quase um triple-double, ao lado do Josh Giddey, que fez um career high com 31 pontos, 10 assistências e 9 rebotes. Ele ficou um rebote de um triple-double com 20 anos de idade, e ele passou, inclusive, o Derrick Rose, que detinha esse recorde, né, de pontuação. O agora é, de fato, um jogador mais jovem a fazer 30 pontos numa pós-temporada. Dublin já está nos rolling dos pontos, Drica. E o matchup interessante vai ser o Anthony Edwards e o Shai Gilgeous-Alexander. Eles são, respectivamente, o Shai Wanche, o segundo e o terceiro em pontos totais na temporada. E os únicos dois jogadores guards, né, com mais de 100 roubos de bola e mais de 100 bloqueios. A gente vai ver um duelo interessante entre esses dois jogadores, que é muito bacana de ver, né? Guards que atuam bem também defensivamente, que buscam ter esse impacto do outro lado da quadra. Mas eu ainda aposto no OKC, ainda aposto nesse time que para mim está mais organizado, no momento melhor. E quando você é jovem não tem nada para perder, esses caras acabam fazendo o impossível, né? Eu fiz até uma aposta aqui, Drica. Você perguntou. Eu coloquei o Shai para fazer mais de duas bolas de três. O Josh para fazer acima de 5 pontos, 5 assistências. Isso aí a gente já viu que deve passar com tranquilidade. E o Thunder para ganhar a partida. Essa aposta, se você vai lá no inventor de apostas na Sportsbet.io, tá com uma odd 8. Tá? Ontem a gente fez uma odd 6,62. Ela bateu. Quem foi? Está muito feliz, acordou nessa manhã mais rico. E eu tenho certeza que essa deve bater também. Especialmente se o Thunder ganhar. Eu acho que se o Thunder vencer a partida, as outras duas são mais tranquilas de bater. E pode desembolsar aí um mod 8 e levar para casa. Você está confiante nas duas seeds 10?
Eu estou, eu apostaria, inclusive apostarei. Obrigada ao OKC, Josh Giddey, que me deram dinheiro ontem, tá? Apostei nesse menino e no OKC ganhei dinheiro ontem. Eu apostaria sim, apostarei, aliás, não o farei agora porque estou indo trabalhar, mas apostarei tanto no Chicago Bulls como no OKC, muito por isso, pelos momentos. Claro, se a gente pegar no papel, sem levar em consideração a temporada, a gente tem o Miami Heat. Time na teoria muito bom, a gente tem o Wolves também, mas os momentos de Chicago Bulls e essa confiança, essa moral de ter ido e ter vencido o adversário na casa do adversário, num jogo eliminatório, com toda a torcida contra, aquela coisa toda, eu acho que isso dá uma confiança que é muito importante num jogo de vida ou morte. Então eu apostaria meu dinheirinho, sim, no Chicago Bulls e no OKC. Apostarei, aliás, meu dinheirinho no Chicago Bulls e no OKC. Estou confiante em DeMar DeRozan e Zach LaVine, apesar de a gente ter apostado aqui, né, no Toronto, mas vejo um ímpeto, vejo uma personalidade, uma confiança muito maior agora, depois dessas vitórias aí, tanto no Canadá como em New Orleans. E é, obviamente, né, eu acho que hoje, agora de manhã, quando a filha do DeMar DeRozan chegar na escola, já vai estar com uma liberaçãozinha para ela ir para Miami e garantir aí um pouquinho de sorte pro pai. Agatha, algo mais? Alguma consideração final?
É isso, lá, vamos ser felizes em pós-temporada. Eu espero muito. Eu acho que esse time, para além de ser o meu time, eu acho que esse time merece demais estar na pós-temporada. Provar todo mundo errado, né? Fazer história. Isso sem o chat ainda. Esse time já mostra onde pode chegar. Todo mundo que assistir fica espantado, com medo. Feliz, um beijo para Sam Presti. Você é o cara. Você é foda. Eu te amo. E a gente ainda tem 13, né? 15 picks de primeira rodada nos próximos 5 anos. O Megazord está sendo montado. Quem não está comigo, não está assistindo. Calma, se ele também jogar. E estou muito confiante. Acho que eles também. A gente vai para cima. E se tudo der certo, a gente volta aqui para comemorar a classificação do Calma, se ele também nos playoffs, Rica.
Tomara, hein? Tomara que a gente volte aqui. E a gente volta na segunda-feira, meu povo, porque amanhã, sexta-feira, não temos jogo hoje, né? Hoje durmo cedo, porque depois o bicho pega de novo. E no fim de semana a gente tem a abertura aí dos playoffs. Ou na sexta-feira se define, né? O confronto aí de Denver Nuggets e Milwaukee Bucks. E na segunda a gente volta pra falar desses primeiros jogos dos playoffs da NBA. Tenham todos um bom final de semana. A Agatha se curte. A Agatha vai festar no fim de semana. E na segunda-feira a gente está de volta. Um beijo.